Você sempre esteve nos planos de Deus. Esta é a terceira e última semana que eu vou falar sobre este assunto. Nós temos meditado sobre este texto de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17, durante 3 semanas. E hoje eu pretendo terminar esta pequena série. Você sempre esteve nos planos de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Pouco tempo depois que Jesus curou o escravo do centurião romano em Cafarnaum, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Ele sai de um lugar importante para um lugar sem nenhuma importância. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Repare, uma multidão ia com Jesus, e uma multidão ia com uma viúva que havia perdido seu único filho. Uma multidão andava com aquele que curava, ressuscitava, expulsava os demônios. E uma outra multidão acompanhava o sentimento da morte, da solidão, da tristeza e, por que não, da depressão e da amargura, sem poder fazer nada. Continuando o nosso texto, então, quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Essa foi a mensagem de Jesus para aquela pobre mulher: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. Jesus fala com a mulher: não chore. Toca no esquife para parar o cortejo e fala com a morte: levante-se, volte à vida. E o que vem depois? O moço sentou-se no caixão ou no esquife e começou a falar, a tagarelar. E Jesus o entregou à mãe para que ele cuidasse dela e ela cuidasse dele. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Aqui, Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Queridos, há 800 anos atrás, mais ou menos, um profeta chamado Eliseu, que substituiu o profeta Elias, ressuscitou o filho de uma viúva naquela região chamada Sunem, 2 milhas adiante. O profeta se deitou sobre o corpo do rapaz e orou a Deus. Mas este milagre em Naim foi mais impressionante, porque Jesus simplesmente olhou para o morto e disse: levante-se, sem gritar. Simplesmente disse: levante-se. E o moço sentou no caixão e começou a falar. E isso foi feito na frente de todos. Diferente do milagre de Eliseu, que também foi maravilhoso, mas este, em grandiosidade, foi muito maior. Nós poderíamos aprender muitas coisas, eu poderia ficar semanas neste texto, apontando cada detalhe. Talvez devêssemos, mas sinto que precisamos parar hoje. Há um detalhe, uma verdade, que eu quero que vocês guardem no coração e que o texto nos ensina. O texto sagrado nos ensina. Você não está no controle de todas as situações que sucedem, ou que lhe sucedem, ou que acontecem na sua vida. O texto que nós lemos não fala nada sobre a vida espiritual e moral daquela mulher, daquela pobre mulher. A Bíblia não fala que ela cometeu algum pecado gravíssimo contra Deus ou que tenha prejudicado a vida de alguém, de seu próximo, na pequena aldeia que ela morava, chamada Naim. Humanamente falando, parece injusto tudo que esta mulher está passando. Ela era uma viúva e naquele momento perdia o seu único filho. Eu pergunto a vocês, que controle ela poderia ter sobre aquela situação? Foi o diabo que fez tudo aquilo? Não. Só Deus tem o direito legal sobre a vida e a morte. O diabo não pode tocar em ninguém sem a permissão de Deus. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Pressuposições ou conjecturas não podem trazer respostas válidas. Não respondem à verdade que Deus tem o direito legal sobre a vida e a morte. Você só morrerá quando Deus quiser. E uma criança, a vida de um feto, só é gerado no ventre materno pela permissão e vontade de Deus. Por isso nós somos contra o aborto. E declaramos que o aborto é sim um assassinato, pois é contrário à vontade de Deus. Portanto, tanto a morte do seu marido como a de seu único filho estavam dentro dos planos de Deus. Não estavam fora dos planos de Deus. Tudo aconteceu e tudo foi marcado desde a eternidade. Vocês não devem se esquecer que o Salmo 139 diz que nós fomos gerados de uma maneira maravilhosa e que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Você crê nisto? Você que me assiste, crê nisto? Diga amém. Esta mulher também morava numa aldeia insignificante chamada Naim. Aldeia esta que não é mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia. Os moradores vivendo numa aldeia assim tinham que lutar bravamente para conseguirem o seu pão, sobreviver, para se alimentarem dia a dia. Como aquela mulher poderia ser ajudada por pessoas tão pobres? Lembre-se que todos eles estavam debaixo do Império Romano e tinham que pagar os seus impostos duros, pesados. No ano 70, o general Tito teve que entrar naquelas terras para esmagar uma insurreição. Porque os impostos começaram a se tornar tão altos que o povo não suportou e se insurgiu contra o Império Romano e foi esmagado. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Aquela mulher não poderia obrigar as pessoas a lhe ajudar, a seguir o coração de Deus, a serem generosas, porque isto é uma questão de consciência. Eu não posso obrigá-los a manter esta igreja aberta, porque isto também é uma questão de consciência. Eu não posso obrigá-los a ajudar o ministério de Jesus através da minha vida, porque isto é uma questão de consciência. Eu não posso criar mecanismos para ficar arrancando dinheiro das pessoas. O meu trabalho é falar sobre Deus. E isto é uma questão de consciência. A verdade é que tudo estava conspirando contra aquela pobre mulher. Ficou viúva, perdeu seu filho, morava numa cidade cujo poder econômico era zero. Todos tinham que lutar muito para comer o pão de cada dia. E passado aquele cortejo, ela seria esquecida. Porém, ela sequer imaginava que tanto aquela cidade, como ela, como seu filho e a multidão que a acompanhava, tudo aquilo estava dentro dos planos de Deus. Eu penso que a amargura estava procurando uma brecha para se apoderar do coração daquela mulher. E isso não difere das nossas experiências pessoais. Quando nos vemos numa situação que não podemos controlar, ficamos desesperados, perplexos pela ausência de soluções, de respostas. E é isso que ocorre quando nós não podemos controlar nossas situações, ficamos perplexos, cheio de hesitações. perdidos. O chão sai debaixo dos nossos pés. Perdemos o controle. Alguns entram em uma confusão mental. Culpam a Deus, culpam o diabo, culpam as pessoas, culpam a família pela situação que vivem. Menos a si mesmas. Algumas chegam ao ponto do exagero e se suicidam, pensando que o suicídio é o melhor caminho para se livrarem do mal. E não sabem que estão se encaminhando para o inferno, porque os suicidas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala de um homem que perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu suas terras, perdeu seu gado, perdeu a sua saúde. O seu nome era Jó. E qual foi, e quem foi a causa dos seus problemas? Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que amava a Deus. Ele era um homem justo. Na terra não havia ninguém como Jó. Custa acreditar que Jó sofreu por causa de uma aposta. Satanás estava rodeando a terra, compareceu perante Deus, e Deus lhe perguntou: de onde você vem? Eu venho de uma volta que eu dei sobre a terra. Satanás ainda pode entrar na presença de Deus para acusar seus filhos dos seus pecados. Então Deus o instigou. Você viu o meu servo Jó? Satanás não ia falar nada sobre ele. Mas Deus disse: você viu como ele me ama? Como ele me serve? E então Satanás disse: ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor o protege. O Senhor o abençoa demais. Encurte a sua mão. Deixe de abençoá-lo. Tire algumas coisas da sua vida. Permita que ele passe por vales sombrios e ele não te adorará. Estou resumindo. Então Deus disse: vá, pode tocar no seu corpo, mas não tire a sua vida. Isso prova que só Deus tem o poder legal sobre a vida e a morte. Satanás foi e agiu segundo a permissão de Deus. Jó perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu seus empregados, suas terras. E a sua mulher disse: Jó, você está com o corpo coberto de pus, infeccionado. Amaldiçoe este Deus que você serve e morra. E ele disse para ela: você fala como uma louca, uma doida. Jó foi íntegro, agiu com submissão, confiança e fidelidade a Deus. quando disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Os dias que nós estamos vivendo estão cheios de agonia e aflição, mentiras, corrupção. E nós sabemos que tudo o que ocorre já estava escrito no livro sagrado de Deus, a Bíblia. As profecias estão se cumprindo. Quando as pessoas nos indagam, o que é que está acontecendo com este mundo? E quando eu posso dizer, o que está acontecendo com este mundo é tudo o que Deus já disse que iria acontecer, elas ficam pasmas. Como assim? Nós cristãos temos o dever de sabermos que tudo o que está ocorrendo é porque já está escrito na Bíblia. Porém, sabendo que o que ocorre está escrito na Bíblia, é o nosso comportamento segundo o que está escrito na Bíblia? Nós estamos agindo segundo os princípios que temos aprendido da Bíblia? Vejamos, a maldade se multiplica dia a dia, portanto, devemos ser maus, perversos? Por que agimos com maldade e perversidade? A incredulidade também aumenta dia a dia. Por acaso deveríamos andar desconfiados de Deus? Deveríamos plantar desconfiança, incredulidade em nossos corações, sobre tudo que Ele nos alerta e nos pede e diz que ainda irá acontecer? Quando nós iremos demonstrar coragem em um mundo medroso, assustado? Satanás diz que é forte, mas ele sabe qual será o seu fim. O amor de muitos está se esfriando, conforme a Bíblia diz. E por acaso, o nosso amor deveria esfriar a ponto de abandonarmos a generosidade? O mundo está se tornando cada vez mais egoísta. Por acaso deveríamos agir da mesma forma, tornarmos-nos egoístas, pensando só em nós mesmos, deixando de pensar no outro, deixando de levar ao outro a compaixão divina e o que ele precisa, seja na área espiritual, ou psicológica, ou material? Porque Deus não nos coloca diante de pessoas sem propósitos. Eu quero que vocês pensem, guardem isto no coração. O mundo está lutando colericamente, raivosamente, para destruir Jesus e a fé daqueles que o amam. É ameaça sobre ameaça. E isso é uma atitude de desespero. De desespero de quem sabe que vai perder. Porque Satanás sabe que Jesus está próximo, está chegando, está vindo para buscar a sua igreja. Ele conhece os sinais. Mas, infelizmente, muitos que dizem ser cristãos desconhecem os sinais dos últimos dias. E não vivem com os olhos abertos, mas se tornaram egoístas. O apóstolo Paulo diz que se tornaram incrédulos, a ponto do Deus deste século atingir suas mentes, cegar-lhe os olhos, para que eles não vejam a grandeza de Deus em suas vidas. Eu não sei se você está doente ou não, eu não sei qual é a sua condição financeira, mas isso não impede de a glória de Deus se revelar em você. Em nenhum momento. Seja você pobre ou rico, negro ou branco, amarelo ou vermelho, bonito ou feio, não impede de a glória de Deus se revelar em você. Não impede. Saiba que há situações que nós não podemos controlar. Servem para que Deus manifeste a sua glória, revele a sua grandeza, revele o seu poder, a sua compaixão e a sua misericórdia. Neste instante, em algum lugar da China, da Índia, do Paquistão, do Irã, uma família de cristão na África está morrendo, está sendo perseguida, e eles estão orando pelos seus perseguidores e os abençoando. Alguém que está ali no grupo para matá-los, um dia perceberá que viu a glória de Deus e se tornará como eles, seguidores de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Persiga um cristão e você se tornará um deles. O Senhor é tremendo. O Senhor é grandioso. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Um dia eu persegui cristãos, um dia você perseguiu cristãos, um dia você foi violento com eles, hoje você é um deles, você é um cristão. Você é um cristão, você é. Parece que o sol não está lá fora, como deveria estar. O que Deus espera é que nós sejamos submissos, obedientes, confiantes. Porque nós carregamos um livro que contém a palavra viva de Deus. E neste livro está escrito o seguinte: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus.
Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Eu, o Senhor seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo: não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Você crê que Deus está falando com você isto? Não duvide. Quando Deus falar com você, escute. Não duvide. Por isso, ouça a palavra de Deus e coopere com Ele, confiando nas suas ações. Jesus disse à mulher que não chorasse. E só depois é que ele se dirigiu ao esquife. E quando ele interrompeu, então ele chamou o rapaz para a vida. São três ações para um grandioso milagre. Primeiro ele tinha que interromper o lamento de alguém. E depois ele tinha que interromper a caminhada daqueles que animavam o lamento. E então ele teve que interromper o ciclo da morte, que estava ganhando vitória, e dizer a todos: olha, eu sou maior que a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto, não é? Muito bem. Jesus interrompeu a comitiva fúnebre daquela viúva para ressuscitar seu filho. Eu não sei o que se passa na sua vida. E você diz: Deus, olha a minha situação. E então você fica esperando que Deus vai tocar nas pessoas, ou vai levantar aquilo que você diz estar perdendo. Mas a primeira pessoa que Deus irá tocar é você. Ele quer falar com você. Você diz: eu estou preocupado, eu vou morrer, eu estou com medo. E Deus está dizendo a mesma coisa que disse a mulher: não chore. E para você diz: não lamente. Não lamente o seu momento. Ele não está te dando uma bronca, mas Ele está dizendo: confie em mim. Deixe-me fazer algo por você. E então ele tem que interromper as vozes do silêncio, as vozes que tentam silenciar a sua fé, que tentam dar ânimo às tuas lágrimas, às tuas lamúrias, ao teu desânimo, às tuas mágoas. É muita gente que se aproxima de você para te dar um abraço, mas simplesmente manter você no pó. Eles não vêm com a palavra de Deus, suas canções não são dos céus, seus hinos são terrenos, sem esperança, sem vida, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, sem nada, sem nada, sem nada, sem vida.
tudo para alimentar sua lágrima. Tudo. Eu não estou dizendo que eles são hipócritas. Não. Eles são produtos de um tempo. Eles dão o que podem dar. Mas diante de você está parado aquele que pode dar o que os outros não podem. Diante de você está o Senhor, que está dizendo a você: pare de lamentar, não escute a eles, escute a mim. Você se lembra quando Jesus estava naquele monte, ele levou consigo Pedro, João e Tiago, e eles tiveram uma visão. Eles viram Moisés e Elias, eles ficaram assombrados, eles ficaram estupefatos, e eles disseram: Senhor, vamos fazer aqui três cabanas, uma para o Senhor e outra para Moisés e Elias. Eles estavam tendo uma visão, porque Jesus se transfigurou na frente deles, começou a brilhar, e então eles ouviram uma voz do céu: escutem somente ao meu filho, que me dá prazer. Eu não sei que voz você está ouvindo. Se é da tua sogra, se é da tua mãe, se é do teu pai, se é do teu irmão, se são de amigos, colegas. Eu não sei que voz você está ouvindo e jogando para dentro do teu coração. Mas hoje eu te peço, em nome de Jesus Cristo, escute a voz de Deus. Escute somente o que Deus tem para lhe dizer. É a voz dele que você precisa ouvir e guardar, porque ela é a única voz que pode manter você em pé e libertar você da escravidão de si mesmo, dos seus sentimentos mais baixos, mais cretinos, mais impotentes. Nunca se esqueça do que Paulo ouviu do Senhor. Paulo, meu filho, a minha graça é tudo o que você precisa. E então Paulo disse: Senhor, eu vou me orgulhar das minhas fragilidades, das minhas enfermidades, dos meus inimigos, das minhas perseguições, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu percebo que sou fraco para encarar essas coisas, eu percebo a tua grandeza, eu enxergo. Por isso, Senhor, quando sou fraco, é que sou forte, pela força do teu poder. Por isso eu declarei há pouco: não importa a situação em que você esteja neste momento, isto não impede você de ver a glória de Deus. Ainda que você esteja doente, ainda que você esteja andando de bengala, ainda que você seja um velho, ainda que você seja novo, não importa se você seja alto ou baixo, rico ou pobre, isso não importa. Deus está agindo em você, Ele está em você, Ele é a tua força, Ele é o teu amparo, Ele é o teu sustento, Ele é o teu socorro bem presente em tempos de angústia e tribulação. Ele é o teu Senhor poderoso. Você pode perceber o meu coração? Você pode estar enfrentando um período de grande sofrimento que vem massacrando tua alma, tua mente, o teu coração.
Eu não sei o que Deus fará na sua vida neste momento, se Ele vai permitir que você continue andando nessa tortura, ou Ele vai eliminar isto, só Ele sabe. Mas Ele sempre tem uma solução. Quando Deus permitiu que eu ficasse doente, ficasse nesse estado, Ele me deu ânimo. Nada que ocorre a mim pode abalar a fidelidade do meu Deus. Morrer para mim seria um grande lucro. Mas eu sinto que não é hora ainda de deixá-los. Mas não posso afirmar. Eu não posso dizer para você, hoje uma porta vai se abrir, hoje você vai ser um campeão, amanhã você vai receber coisas que não imagina, a menos que eu tenha uma palavra do conhecimento, eu diria, do contrário, eu não posso afirmar nada, mas uma coisa eu sei, Deus fará o melhor na sua vida, Ele fará aquilo que toda a humanidade não conseguirá nunca fazer. Por que eu digo isto? Por que eu digo isto? Jeremias 29:11 diz: quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Nós somos terra, nós somos pó. Nós queremos ter harmonia interior. E é isso que Deus promete dar a nós. Este versículo é um versículo do Velho Testamento, e nós estamos no Novo Testamento. Nós não temos uma terra física, nós temos um corpo que é onde o Espírito de Deus habita. E dentro de nós deve existir harmonia. Não importa o que eu esteja passando, eu tenho amizade com Deus, Ele tem amizade comigo, Ele habita em mim, Ele habita em você, então haverá paz interior, haverá a presença de Deus, o Espírito Santo é maior do que aquele que habita no mundo. E é necessário que você tenha essa harmonia com Ele. Confie nos planos de Deus. Os planos de Deus são sempre para o bem, nunca para o mal. Vão fortalecer você, fortaleceram a mim, e vão ajudar outras pessoas. Mas não caia no erro da lamúria. Não caia no erro da amargura. Não escorregue para este patamar. Meu irmão, meu querido, não rejeite a palavra de Deus, confie nele. As suas lágrimas podem perdurar a noite inteira, mas quando amanhecer, o Senhor derramará no teu coração a alegria do céu. Conforme está escrito no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Em nome de Jesus. Eu não sei quando será o amanhecer na sua vida, eu não sei quanto tempo durará a tua noite, mas ela terá um fim. Ela terá um fim. Jesus ressuscitou aquele rapaz porque decidiu fazê-lo. E quando ele decide, ele exerce a sua soberania, e não há este que possa detê-lo. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Quem pode desfazer aquilo que eu decidi fazer? Não pode. Jesus é a vida em toda a sua essência. Então a morte não pode vencer Jesus. Não pode. Por acaso a mentira pode vencer a verdade? Então não permita que a sua fragilidade emocional impeça a ação poderosa de Deus na sua vida. Lembre-se, os animais não podem lutar contra Deus. Satanás não pode lutar contra Deus. Os demônios não podem lutar contra Deus. Os anjos não podem lutar contra Deus. O homem pode. Porque ao homem Deus deu este direito. Você pode impedi-lo de agir em sua vida. Você pode rejeitá-lo. Você pode dizer não a ele. Mas eu estou pedindo a você que não diga não. Eu estou pedindo a você que hoje você diga dentro de si mesmo, não importa a situação em que eu não estou longe dos planos de Deus, Deus não me abandonou, Ele me ama, Ele me quer, e eu quero, eu desejo, eu não vou abandoná-lo, jamais. Ainda que eu me arraste, ainda que eu chore, eu vou ouvir sua voz, vou acreditar nos seus planos e vou ficar firme. Eu me lembro de Maria, a mãe de Jesus. Quando ela ouviu a mensagem do anjo, Maria, você foi escolhida por Deus para ser a mãe daquele que virá salvar o mundo. Ela disse, eu mãe, eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum. E é por isso que Deus te escolheu, Maria. A sua mente entrou em parafuso. Como eu posso ser mãe sem ter relacionamento com um homem? E então o anjo explicou que o Espírito Santo dominaria toda a sua vida e geraria dentro dela um ser. E ela colocaria o nome neste ser chamado Jesus. Aquilo tudo era estranho. Você imagina Deus chamando uma mocinha de 16, 15, 16, 17 anos e dizendo isso. E ela dizendo, mas como isso pode acontecer? Então o anjo disse para ela, Maria, não se preocupe. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Deus está dizendo, confie nos meus planos. Quando ele diz, eu te ajudarei, você diz, como isso pode ser possível? Lembre-se, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu não estou querendo pregar positivismo, eu estou querendo pregar submissão, confiança, fidelidade, seja obediente, porque Maria foi obediente, ela cooperou com Deus, ela disse, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E então o anjo foi embora. Ela declarou algo, eu sou tua serva, eu sou tua escrava, faça em mim de acordo com a tua vontade, não seja a minha vontade que prevaleça, mas a tua. Você pode explicar a tua situação de momento, por que você está aqui, por que você está estudando onde está estudando, por que você está morando onde está morando, por que você está passando pela situação em que está. E então você diz, foi o diabo, foram os demônios, mas você é um filho de Deus, o diabo não pode tocar você sem a permissão de Deus, então tem que ter uma causa. Ainda que o diabo tenha criado uma situação, por trás dele tem uma causa, e a causa é Deus. E para você estar nessa situação também existe uma causa, existe um propósito, uma razão. E a razão é você servir a Deus. É fazer o que deve ser feito. Não importa a situação em que você está. Não importa a situação em que eu estou. Não importa quão fraco esteja o nosso corpo, nosso organismo. Não importa o momento de nossas vidas. O que importa é o que somos, é o que você é. O que importa é o que Deus diz que nós somos. Nós somos servos e servas de Deus, que acontece em nossas vidas a vontade do Senhor. Sem medo, sem medo, sem medo. Se você se posicionar desta maneira, sabe o que brotará desta situação? A glória de Cristo. Quando Maria disse: faça em mim a tua vontade, significa que o Espírito Santo geraria nela Jesus. Quando você está buscando a vontade de Deus, Deus gera em você o quê? A vida de Cristo. É assim. Já cansaram, não é? Em último lugar, Jesus o escolheu para impactar pessoas e aproximá-las de Deus. O nosso texto base diz: todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Você repara nesse texto que o temor, a reverência, o espanto tomou conta de todo mundo. Por quê? Porque eles viram o poder, eles viram a glória de Deus, eles viram a grandeza, a compaixão, a misericórdia do Senhor. Quando alguém passa por uma tragédia, por uma aflição, por uma tribulação fortíssima, e experimenta a ajuda e o poder de Deus em sua vida, quando Deus usa aquela tragédia pessoal para o bem, como nós aprendemos no livro de Jeremias, que lemos há pouco, as pessoas notam. Quando você fica lá caída, as pessoas olham para você e dizem: esse é assim mesmo. Mas quando elas notam você corajoso, disposto a lutar, você ergue a cabeça, você não abaixa a cabeça, você não olha para o chão, mas você olha para cima, você olha para a frente. Nada pode barrar você, não importa se você seja pobre ou rico, doente ou são, não importa. Se você manifesta coragem, as pessoas notarão em você a diferença e verão a glória de Deus. Quando Deus pode trazer alegria sobre aquilo que causaria o luto, as pessoas notam, percebem a grandeza do Senhor na vida daquele que está recebendo a sua ajuda. Deus é poderoso e merece ser obedecido, meu irmão. E quando você obedece a Deus e fica firme, você não cede, muitas pessoas vão olhar para você e perceber a grandeza do Senhor e vão se colocar ao lado dele. Vão engrandecer a Deus, como Jesus disse: façam as obras do Senhor, brilhem a sua luz diante dos homens, para que as pessoas vendo o que vocês fazem, glorificam a Deus, o vosso Pai que está no céu. O verdadeiro louvor tem como base o quê? O temor. Não é alegria. Alegria não inspira ninguém. Ah, eu vou naquela reunião, porque você não pode imaginar como é alegre. Mentira. Você só vai louvar a Deus quando você o enxerga. As pessoas, quando enxergaram a grandeza de Deus, caíram de medo. Caíram com o rosto no pó, no chão. E então, quando levantaram, começaram a glorificar a Deus como nunca antes fizeram. Enquanto você não enxergar a grandeza de Deus, sem se importar com a tua condição atual, você nunca conseguirá entrar na presença dele no céu, cantando ou falando, engrandecendo, exaltando o seu nome. Eu tenho pavor desses ministros de louvor por aí. Tira o pezinho do chão, vamos dançar. Dançar, rapaz. Agora não é tempo de dançar, agora é tempo de chorar, é tempo de limpar o coração, é tempo de se arrepender, é tempo de perceber que nós estamos atrasados no tempo, nós estamos com os olhos fechados, nós estamos vivendo como incrédulos. Agora é tempo de parar com os shows e cair sobre os joelhos, colocar o rosto no chão, chorar, chorar e dizer a Deus, clamar a misericórdia dele. Deus, dá-nos o que é necessário. Diga alguma coisa, Senhor. Fala conosco. Eu nunca vi um fofoqueiro dizer, Senhor, livra-me de ser fofoqueiro. Eu nunca vi uma mulher feia dizendo, Senhor, faça um milagre em minha vida. Não consegue. Mas eu sei de corações pecadores que Deus pode restaurar, mudar, levantar, tirá-lo da morte e trazê-lo para a vida. Ele pode, e ele faz. Lembre-se que ninguém pode ver a glória de Deus se não morrer. O verdadeiro louvor é resultado de uma pessoa que está disposta a morrer, a ser um sacrifício vivo para Deus, conforme está escrito no livro de Hebreus. O louvor é fruto de lábios que se sacrificam nele. De pessoas que se sacrificam nele, que estão dispostas a morrer nele, e não dar showzinho. Deus não está procurando pessoas afinadas. Algumas pessoas chegam para mim, ah, mas nós precisamos formar uma banda de profissionais. Que banda de profissionais? Nós precisamos de pessoas íntegras. Pessoas que o obedecem, pessoas que o temem. Pouco me importa se você toca bonito ou feio. Se você quer aparecer, aqui não é o teu lugar, não. Se você quer cantar, não importa se você é afinado, muito afinado ou não. Eu não caio nessa conversa. Eu quero ver o coração dessa pessoa. Como Deus diz, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Não importa se você é da classe alta, média ou baixa. Não importa, o importante é o teu coração. Deus diz, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o teu coração. Naquele cortejo, as pessoas estavam com as cabeças baixas, mas depois que Jesus realizou o milagre, eles ergueram seu olhar para o céu. Louvaram a Deus, e a voz de todos eles se espalhou por todo o país e por toda a região. Pode imaginar isso? Deus deu importância a quem não tinha nenhuma importância. Deus deu relevância a quem não tinha. Deus tornou conhecido quem era desconhecido. Naim, que não se ouvia em lugar nenhum, de repente todo mundo diz, lá em Naim. Que lugar é esse? Olhe para você. Deus quer tornar sua vida conhecida em muitos lugares. Deus quer que alguém diga: conhece a Edi? A Edi é aquela baixinha, é, que fala assim. Você não imagina o que Deus fez na vida dela. Você não imagina a fé daquela mulher. Você não imagina quando ela fala de Deus para a gente sente uma coisa inigualável, inexplicável, incomparável. É algo que entra dentro da gente e se move lá. Eu fiquei impressionado com aquilo que Deus fez na vida dela. Vamos até ela, vamos conhecê-la. Eu não conheço Edi, vai conhecer. Mas quem é Edi? Você vai saber quem é. Vamos lá. Você pensa que a obra de Deus existe porque alguns grandões se apresentaram? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Então pare de chorar, pare de lamentar, pare de dizer que você não pode, que você tem medo de tudo. Passe a ter coragem! Saia da toca. Deixa a glória de Deus brilhar. Eu lembro de um hino que retrata muito bem isto aí. Quando Jesus chegou perto da mulher e disse: não chore. E ele então tocou no esquife onde estava a morte. Eu lembro daquele velho hino que diz assim: tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, o mesmo Jesus que estava lá está aqui. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo Jesus que estava lá, está aqui. É o mesmo Jesus que falou com aquele que estava indo para as cinzas ou ao pó: volte à vida. É o mesmo que falou com a mulher que estava perdendo a esperança e ele encheu seu coração de alegria. É o mesmo que pegou aquela multidão silenciosa e permitiu que eles vissem tamanho poder, e aquela multidão se transformou em um coral. Aquela multidão que vinha em silêncio, animando o silêncio e a tortura e a dor daquela mulher, de repente se transforma em um coral que começa a louvar a Deus e celebrar o Senhor. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É, o Senhor que estava lá, às portas daquela cidade, Ele não precisou entrar na cidade para torná-la famosa. Mas ele entrou na sua vida para você ser dele e ser um instrumento dele.
Quando, Senhor, Jesus me tocou.
Ele tocou você. Ele tocou você. Ele toca você. Ele tocou em mim. Jesus está tocando em nós a cada instante. Ele toca. Ele tocou. Ele toca.
Ele diz: você está aflito. A sua tristeza é profunda demais. Nenhum ser humano poderá dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa real para você. Mas aquilo que eu disser lhe trará conforto, ajuda, e você cumprirá os planos de Deus onde estiver. Somente eu posso ressuscitá-lo das cinzas e trazer alegria ao seu coração e um dia devolvê-lo ao Pai. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus.